Alô, amigos da Rádio Dos Votos, programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 68. Vamos conversar com o atleta Rodrigo Saunders, atleta de vôlei de praia. Vamos tirar aqui algumas dúvidas com relação a esse esporte. Tudo bem, Rodrigo?
Tudo bom. É um prazer estar aqui com vocês e espero tirar todas as dúvidas dos nossos ouvintes.
Aliás, o Rodrigo está vindo diretamente lá do auditório, onde estava ministrando uma parte informativa com relação ao vôlei de praia. Eu já vinha conversando com ele até aqui nos estúdios, e a gente ia fazer perguntas assim para esclarecer os nossos ouvintes. Por exemplo, Rodrigo, a gente escuta muito falar no vôlei, tanto de praia quanto de quadra, é entrada de rede, né? O que é entrada de rede?
Olha, no voleibol nós podemos dizer que tem a entrada de rede e a saída de rede, certo? É porque antigamente se existia uma zona em que o atleta só poderia sacar nela, entendeu? E hoje em dia não tem mais isso. Então, nessa zona, era na zona em que o atleta entrava para sacar, tá? Então, do lado direito, entendeu? Do sacador, de onde a pessoa saca, antigamente zona, é a chamada saída de rede, tá? E a entrada de rede é do lado oposto, onde existia a zona de saque, que hoje não existe mais. Hoje, o atleta ele pode sacar de qualquer parte da quadra.
Tem um detalhe que eu não sabia. E falando nisso, qual é a altura de uma rede de vôlei? É a mesma com relação à praia e à quadra?
Olha, é a mesma coisa, não muda nada. No vôleibol de praia, certo? É 2,43 metros. E no vôleibol indoor, que é o vôleibol de quadra, 2,43 metros no masculino. E são 2,24 metros no feminino, tanto na quadra, que é o indoor, como na praia.
Vamos voltar para a quadra. Rodrigo, eu nunca entendi aquela questão, aquele rodízio, né? São 6 jogadores, né? E todos os jogadores passam pela rede?
Isso, todos os jogadores passam pela rede. Só que hoje em dia existe um pequeno detalhe, que é o chamado líbero, tá? O líbero, ele é um jogador que joga na parte do fundo da quadra, na parte de defesa, que é uma parte em que o atacante participa muito pouco. Então se precisa de um defensor melhor para que a bola não caia ao chão, certo? Ele joga nas posições 1, 6 e 5, que é a zona que você só pode atacar atrás daquela linha dos 3 metros lá.
Explicando assim um pouquinho melhor, por exemplo, para um ouvinte cego que nunca visualizou uma quadra, o que é essa linha de 3 metros?
Essa linha de 3 metros é a linha que antecede a chegada à rede. Então, se tem a rede, você conta 3 metros para trás, isso é a zona de 3 metros do voleibol, de quadra. E dali para trás, entendeu? Os restantes 6 metros, certo? É uma zona liberada para a realização de qualquer coisa, de qualquer eventualidade que aconteça no jogo, certo? Dentro dessa zona dos 3 metros, os jogadores que eu acabei de falar, que estão na posição 1, que é a posição direita da quadra, de quem está de frente, a posição 6, que é a posição central, e a posição 5, que é uma posição da esquerda, como se você estivesse de frente, estou falando logicamente, esses jogadores só podem atacar a bola antes dessa linha dos 3 metros. E os demais jogadores, os outros 3 jogadores, podem atacar a bola de dentro da zona dos 3 metros. Deu para entender aí?
Certo. Rodrigo, eu não sei se é a primeira vez que você vem aqui na nossa instituição. Se você já tinha percebido algum tipo de esporte com pessoas deficientes visuais, você falou do professor Vicente. Vicente trabalha, né, com vendas, né, enfim. Então, se você, enquanto profissional da área, se você fosse ministrar uma aula de vôlei de praia para pessoas cegas, como é que você montaria esta aula, planejaria esta aula?
Olha, para os deficientes visuais, você pode levar esses alunos, tá? Para ter um conhecimento da quadra, tá? No caso, a quadra do voleibol de praia, ela é menor do que a do voleibol indoor, certo? Ela mede 8 metros, tá? Por 16. Então, é 8 metros quadrados de um lado e 8 metros quadrados do outro lado, certo? Tirando 1 metro do voleibol indoor. A rede, a mesma altura, podemos levar o aluno para ver a altura da rede, para ter um contato com o solo, que é bem acidentado, no caso, cheio de buracos, entendeu? Em que você tem que estar atento ao correr, entendeu? Ao saltar nesse solo, que é bem diferente de um solo estável, que é o do voleibol de quadra. E outra coisa, tem o fator sol, né? O sol, quando ele está quente, a areia também fica quente ao mesmo tempo, então você tem que ter uma força de vontade muito boa para acostumar, entendeu? O seu corpo a esses obstáculos que são de nossa natureza mesmo lá, entendeu? Você está jogando ao céu aberto, tem vento, inclusive a bola do voleibol de praia é uma bola mais pesada, não é a bola tão leve como o voleibol indoor, porque tem o vento, entendeu? E temos diferenças, entendeu? Do voleibol de praia, você precisa ser um jogador completo. Você precisa saber passar, você precisa saber levantar, você precisa saber bloquear, defender. Você tem que dominar todos os fundamentos se você quiser ser um excelente atleta e chegar aonde você sonha em chegar, que é todo sonho de todo atleta, chegar em uma Olimpíada.
Rodrigo, onde surgiu o vôlei de praia?
Olha, o voleibol de praia é um esporte genuinamente norte-americano, certo? Chegou ao Brasil por tropas americanas que, ao chegar em território brasileiro, viram aquele litoralzão bonito e não perderam tempo e o divertimento deles antes dos combates, entendeu? Depois dos combates, eram jogar na areia das praias do nosso litoral. Então isso veio de um ponto muito positivo para a gente, porque nós aqui não sabíamos a respeito do voleibol de praia. Então foram os americanos que trouxeram isso para cá, mas eles reinavam até o ano de 92, mais ou menos, quando nós conseguimos nosso primeiro título a nível mundial, que foi com Franco Roberto Lopes, certo? Que ganharam Steve Steffes lá em Copacabana, no Rio de Janeiro, que foi uma vitória histórica, que até hoje, entendeu, foi o arranque para que o nosso voleibol de praia, hoje em dia, ele é considerado o melhor voleibol de praia do mundo. Nós conseguimos um título esse ano, que era um título que só faltava esse para nós, né, que é o ser campeão olímpico, que todo ano as duplas brasileiras eram favoritas, mas nunca conseguíamos chegar ao topo, né? Tínhamos chegado com a Sandra e a Jaqueline no feminino, mas o masculino ainda não tinha chegado.
Existem locais que não tem praia, né? E há necessidade de competições, por exemplo, de vôlei de praia. Então se coloca, né, areia em cima de um piso, né? Enfim, explica um pouquinho pra gente como é que funciona isso.
Olha, isso aí é um lado mais que diz respeito ao patrocinador do evento, entendeu? Porque ele leva essas etapas para cidades que não tem praia por causa do comércio e da grande clientela que ele tem em determinados estados do país. Então ele faz com que esse evento ele seja expansivo para cidades que não tem praia. Isso é uma questão de marketing esportivo. Mas é muito bom para os atletas também, por conhecermos, entendeu, cidades que têm um público que é carinhoso com nós atletas, e por não ter praia, eles admirarem tanto o esporte, entendeu, que não é muito jogado na cidade deles. Então faz com que até mesmo eles comecem a exigir do Estado, do governo, um espaço em que seja colocado areia, e que eles possam praticar o voleibol de praia, que é um esporte com um nível de saúde muito alto, entendeu? Que você tem que se cuidar muito bem, porque tem os fatores que eu falei posteriormente, que é o sol, entendeu? E o desgaste é muito grande.
Qual foi a jogada mais impressionante que você já assistiu no vôlei, seja indoor ou seja em praia?
Essa é uma pergunta meio complicada de se responder, porque o voleibol em si, entendeu, é um esporte que traz jogadas espetaculares, entendeu? Existem muitos jogadores bons, entendeu, que realizam jogadas assim que você jamais imagina que um jogador de voleibol conseguirá realizar, e ele vai lá e faz. Por isso, voleibol, principalmente o de praia, que você passa com dificuldade muito grande por ter apenas dois atletas dentro da quadra, então existem jogadas, entendeu, fenomenais, certo? Dizer assim uma que eu me lembre, eu vou te dizer uma que teve um rally de uns 40 segundos, entendeu? É, eu e o meu parceiro Bruno jogando um mundial aqui no Brasil mesmo, em Copacabana, um rally que durou 40 segundos, e a dupla da Noruega estava com um ponto atrás da gente, e se a gente fizesse esse ponto, a gente ganhava o jogo. E a bola não caía nem de um lado, nem de outro, entendeu? Então a bola, o norueguês conseguiu na última defender a bola, levantou pro norueguês, eu pulei só com o braço, entendeu? A bola pegou na minha mão e eu consegui efetuar o bloqueio. Então o jogo acabou ali, os quatro caíram no chão, a torcida bateu de palma em pé, entendeu? Foi uma coisa legal de ter visto, quem tiver visto essa partida aí, entendeu? Foi uma partida fenomenal contra um time da Noruega, em que nós conseguimos um bom resultado nesse campeonato mundial aí.
Outra jogada impressionante era aquela jogada do Bernard, né? A jornada nas estrelas, né? Você tinha que ter muita coragem para fazer uma jogada daquela. Explica aí para os nossos ouvintes qual era essa jogada aí, Rodrigo.
É o famoso jornada nas estrelas, né? Que ficou famoso com o Bernard, que ele conseguia bater com a parte de cima da mão, né, na bola, em que ela tomava uma trajetória muito alta, entendeu? No ginásio, chegava às vezes até passar no meio dos ferros, entendeu? E cair na quadra adversária. É uma coisa, entendeu, que pouquíssimos são aqueles que conseguem realizar isso com tanta precisão. E eu te digo, na praia, isso é muito complicado. Ainda não conheço nenhum jogador que tentou fazer isso na quadra e saiu com êxito. Por causa do vento, entendeu? Do sol na cara, já é bem mais complicado.
Talvez o próprio Bernardo tivesse dificuldade de executar essa jogada, né? Então, realmente, o esporte, seja ele qual for, traz saúde, traz emoção, traz criatividade, traz integração social, enfim. Então, o programa Conversa que Interessa vai, de vez em quando, trazer aqui algum profissional da área do esporte para a gente trocar essas ideias e inserir o deficiente visual também neste contexto. Você poderia fazer, para a gente encerrar o nosso bate-papo, Rodrigo, a narração de uma jogada, certo? Você imaginando que você está narrando somente para pessoas cegas.
Olha só, vamos lá. Vamos dizer a dupla que está jogando é a minha dupla, Rodrigo e Bruno, contra uma dupla que, vamos dizer aí, uma dupla Franco e Roberto Lopes. Rodrigo vai para o saque, Bruno vai ao bloqueio, porque necessita de um bloqueador, certo? É um na rede e outro no fundo de quadra. Então o Rodrigo jogou a bola para cima, sacou geralmente um saque viagem, que é um saque forte, que é o que nós mais usamos no voleibol de praia. Roberto passou a bola, Rodrigo saca em Roberto, Roberto passou a bola, Franco deslocou-se e levantou a bola para o Roberto, Roberto levantou e atacou, só que o Rodrigo defendeu. Bruno correu atrás da bola, levantou para o Rodrigo, Rodrigo atacou, Franco fez o reco, que é o chamado, como se o jogador estivesse de frente para a rede. O Franco viu que a bola foi levantada fora da rede, um pouco longe da rede, em que o Rodrigo não daria para atacar, fez o reco, certo? Defendeu a bola do Rodrigo, Roberto levantou, Franco atacou e o Rodrigo, como atacou, ficou na rede e conseguiu bloquear o Franco e a bola caiu no time adversário. Lógico, um ponto meu, né? Não vou narrar um ponto do meu adversário.
Rodrigo, nós agradecemos a sua participação no Conversa que Interessa. Agradecemos também a sua presença aqui na SAC, né? Repassando para os nossos alunos nesta aula de hoje de Educação Física esses fundamentos, essas informações em relação ao vôlei de praia. E fique à vontade com os nossos microfones.
Olha, é um prazer enorme, entendeu? É, estar com vocês aqui, para mim é uma satisfação enorme. E gostaria muito que esse nosso público que está ouvindo isso aí, tente ouvir, já que não se pode ver nitidamente o voleibol, escute, como vocês escutam, acho que o futebol, o voleibol também traz emoções, entendeu, muito fortes, por um jogo narrado, entendeu, bem narrado no caso, porque é um esporte que traz muito rally, traz muita força de vontade dos atletas. Os jogos estão sendo transmitidos ao vivo, entendeu? Aos domingos, tá? Pela Rede Record de televisão. Espero vê-los lá, tá? O domingo, quando as etapas são realizadas. Não é todo domingo, entendeu? Quando as etapas são realizadas. E eu chegando à final, vou mandar um abraço para todos os nossos ouvintes, entendeu? Deficientes visuais. E vou mostrar lá para vocês que o voleibol de praia é emocionante e gostoso de ser assistido, seja ele de qualquer jeito.
É isso aí. Agora eu vou levantar a bola para a Ana Paula cortar. Este foi o Conversa que Interessa.